Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Guaporé, extensão aberta à comunidade, dinâmica recursal trabalhista.
Poder Legislativo, vereadores aprovam repasses de recursos para associações Sol e Lua e idosos do Recanto da Amizade e também ao Hospital Manuel Francisco Guerreiro de Guaporé.
Novo secretário de Segurança Pública e Trânsito de Guaporé, Adriano Caron, destaca projetos que pretende implementar neste ano.
Secretário Evandro Guiz deixará o primeiro escalão do governo Fabris e Bastin. Após 4 anos como titular da pasta, ele aceitou o convite para trabalhar em uma cooperativa de crédito.
Bom exemplo. Turma do basquete de Guaporé recupera a cesta da quadra esportiva da Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca.
Guaporense permanece 54 dias internado e vence batalha contra a Covid.
Essas e outras informações agora no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 27 de abril.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé e região, a temperatura está em 17 graus e 2 décimos.
15ª semana, passaram-se 117 dias, faltam 248 para 2022.
Estação verão, lua cheia.
Santo do dia, Santa Zita e São João Abade.
Estação outono.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,44, poupança 0,11%. TJLP 4,39%. Taxa Selic 2,75%. Grama do ouro cotado em R$ 311,75.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 84,10. Saca da soja R$ 167,00. Suíno tipo carne R$ 5,90 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa e segundo dia do tríduo em preparação à ordenação dos diáconos Silvio Bedim e Tarso Zene na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A terça-feira é de tempo firme predominando com sensação de frio aqui pela região da Serra. Ao longo do dia temos a presença do sol e pouca nebulosidade. Os ventos são fracos, mas seguem soprando do quadrante sul. Com isso a temperatura não sobe muito não, mesmo com sol. Máximas de 17 a 19 graus nesta tarde. Amanhã, quarta-feira, a temperatura da manhã pode ser ainda mais baixa, na faixa dos 6 graus. Mas à tarde a máxima já chega aos 18. E na quinta e na sexta-feira vamos ter uma amplitude térmica ainda maior, as mínimas oscilando entre 7 e 8 graus e as máximas entre 20 e 22 graus. Na sexta-feira, os ventos já estarão soprando do quadrante norte e nordeste. E no final de semana, tudo indica que os ventos estarão soprando de norte e noroeste, fazendo com que o tempo mude. No domingo, a propagação de novas áreas de instabilidade podem trazer chuvas. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente. Agora 12 horas 10 minutos, seguimos na programação da Aurora com informações sobre a Universidade de Caxias do Sul com inscrições abertas para o curso de extensão online Dinâmica Recursal Trabalhista, que acontece nos dias 21 e 28 de maio de 2021. As atividades elas acontecem às sextas-feiras, das 19h15 às 22h15, através da plataforma online Google Meet. A carga horária é de 6 horas, válidas como atividades complementares. A promoção é do Campus Universitário da UFRGS aqui de Guaporé e a coordenação de Francisco Lussalvanha e Rodrigo André Radim. Ministrante, Maurício de Carvalho Góes, que é doutor em Direito. O objetivo da dinâmica recursal trabalhista é oportunizar aos acadêmicos e profissionais do direito conhecimento sobre os aspectos práticos e teóricos sobre a dinâmica recursal trabalhista. O programa tem como apresentação premissas de pré-compreensão, direito processual contemporâneo, as peculiaridades da sentença e do acórdão trabalhista, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso da revista, agravo e recurso de embargos. Investimento R$307. Para inscrições com emissão de nota fiscal, consulte condições especiais entrando em contato com a universidade através do telefone 3443-2053. Inscrições até o dia 18 de maio. As vagas são limitadas. Invista em conhecimento, aberta à comunidade. As inscrições estão abertas.
A gente tem um convidado especial e um novo integrante do governo, Valdir Bastian. O Adriano Caron está aqui para se apresentar à comunidade como secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, que realmente a comunidade sempre elencou como uma das prioridades. É uma pasta muito importante. E de integração entre as forças da segurança pública e a comunicação com o governo. Mas, Adriano, antes da gente começar falando desse desafio, as pessoas também gostariam de te conhecer e saber a tua motivação política. Você concorreu a um cargo de vereador. Por que ingressar na política? O que é que te motivou? Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Um prazer gigante estar aqui. E, Michele, sim, o que me motivou a entrar na política é desde criança. Desde criança sempre pensei em poder fazer alguma coisa pela cidade, em poder ajudar. Eu tenho, desde criança, assim, a minha família toda viveu muito na política, né, através do meu falecido tio. Então, vinham lá em casa prefeitos, vereadores, e isso sempre veio comigo junto, e por onde eu passei eu tive sempre uma liderança. Acho que muito vindo disso, e eu sempre quis concorrer a um cargo de vereador, sempre. E quando apareceu a chance, eu fui. Né? Eu, na primeira vez, na primeira vitória aí do Valdir, eu também tive a oportunidade, mas eu disse, como eu tinha meu próprio negócio ali do gás, eu preferi não concorrer. Né? Ajudei, fiz a campanha, mas segurei, disse, na próxima vou estar mais preparado e vou. Aí veio a chance, fui, concorri, graças a Deus fiz uma campanha limpa, bonita, não fui eleito, infelizmente. Mas agora tive essa oportunidade, né, de ingressar no governo como eu sempre sonhei, de poder lutar pelas minhas ideias, as ideias do povo, e ajudar num todo. E isso é o desafio, na verdade, né, de ter essa pasta na mão, que é muito complexa. Né?
São poucos os jovens que estão na política. Ela não se renova tanto quanto deveria se renovar. E o mesmo acontece com mulheres, porque justamente há todo um preconceito em torno do político. E é muito difícil você se colocar à prova, ao julgamento da comunidade, a uma campanha eleitoral. E é preciso coragem, além dessa vocação e essa determinação. O que é que você colheu da campanha? Como você foi acolhido pelas pessoas? O que você aprendeu nesse processo?
Olha, Michele, realmente hoje as pessoas têm um pouco de medo de ingressar na vida política pelo julgamento das pessoas, né? Mas eu acredito assim, ó, uma coisa que eu sempre levei de dentro da minha casa é de onde a gente vem, o que a gente é, a honestidade e o caráter. Então, no momento que a gente leva isso aí para a vida pública, tu não vão ter muito o que te criticar se tu estiver fazendo certo e estiver fazendo do coração. Agora, o que eu acho que vão poder te criticar é se tu estiver fazendo alguma coisa que não condiz com a tua pessoa. E a minha conduta sempre foi a mesma e vai ser a mesma dentro da política. Né? Mas eu gostaria mesmo que muito, muito mais jovens se envolvessem, mulheres, porque a gente precisa renovar. Em qualquer que seja o sentido, é renovação, mas com ideias boas e que pensem num todo. É por isso que eu estou na administração, porque a administração pensa num todo. A gente não está para fazer um ou outro feliz. A gente está para pensar num coletivo, para pensar em todos e pensar em Guaporé, né?
Como é que foi a recepção? Porque o governo ele foi renovado também, mas ao mesmo tempo manteve uma base já da experiência do governo anterior. Como é que está a integração desse grupo e como você foi recebido?
Nossa, é sem explicação, assim, muito bem recebido, conto com o apoio de todos aí, porque eu digo sempre assim, a humildade te torna melhor que muitas pessoas. Eu cheguei no cargo que eu cheguei sem precisar pisar em cima de alguém, subir em algum degrau e esquecer do outro. Eu cheguei onde eu cheguei hoje com esse convite que muito me orgulha, por ser uma pessoa tranquila. E tudo que eu preciso eu vou e peço, não tenho vergonha de... Ah, eu não sei de tudo, né? Mas eu tenho muitas pessoas hoje dentro do governo que me ajudam. E esse pessoal que ficou, mesmo que teve uma grande renovação, eles auxiliam muito bem. Tudo que eu preciso, eu vou lá, peço, eu tenho a resposta, a gente busca junto, a gente trabalha num todo junto, num coletivo.
E com relação às forças da segurança pública, porque aí sim tem que ter um diálogo, não é? É um elo que a corrente não pode se quebrar, porque somente com a união de forças é que a comunidade colhe os frutos. Como é que está sendo também visitar cada uma das forças da segurança, esse primeiro contato, essas negociações?
Michele, é 20 dias, né, que eu assumi, e agora primeiramente a gente procurou deixar o trânsito em dia, né? Eu já tive que auxiliar ali na Polícia Civil, e agora na próxima semana vai começar todas as visitas em todos, muitos que eu já conheço, que eu já tenho contato, um exemplo da SUSEP, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, né? Mas a gente vai fazer uma visita especial para ter um diálogo de saber o que eles precisam, o que a gente pode buscar. Daqui a pouco um projeto para ir para Porto Alegre, tentar buscar, e hoje o nosso efetivo é pequeno, tá? Por uma cidade que precisa de um maior efetivo, porque na verdade aqui a gente não é uma cidade grande, mas é o centro da onde, do trajeto, né? E a gente precisa de um efetivo maior, então a gente vai buscar junto com eles o que precisa para nós podermos ir buscar, né? E da melhor forma, e o diálogo, acho que entre todos nós, entre todas as forças, é o que vai dar o êxito ao nosso trabalho.
Projetos que vão seguir, ideias que você tenha, nós estamos trabalhando muito com a tecnologia, a questão das câmeras de segurança, Guaporé é uma cidade cercada pela segurança já, com o vídeo monitoramento, que é um projeto que precisa sempre evoluir, a tecnologia não para, né? Além destes, outros objetivos seus também, à frente dessa secretaria.
A questão do cercamento eletrônico a gente já tem, né? Então falta só alguns ajustes ali mesmo para terminar de vez ali a parte do cercamento e ficar 100%. No resto a gente está seguindo hoje pedidos, né? A gente vai atrás de algumas coisas que o pessoal tem o anseio e traz para nós, né? O que a gente procura hoje dentro da segurança pública é buscar que a comunidade auxilie as nossas autoridades, as nossas forças na busca de um Guaporé mais seguro. E dentro do trânsito, a gente precisa de um trânsito que flui, mas que também traga segurança aos pedestres, né? E a conscientização. Michele, o ponto mais batido hoje na cidade é a conscientização. Porque muitas pessoas querem saber do direito e não do dever. Então a gente tem que começar sempre pelo dever para chegar ao nosso direito, né?
Exatamente. Com a contribuição de todos, a gente constrói uma sociedade melhor. Vou deixar o microfone à sua disposição, se tiver algum recado a dar à nossa comunidade, para a conclusão também desse nosso primeiro contato, nossa primeira conversa.
Certo. Michele, foi um prazer imenso estar aqui, como é um prazer ter assumido essa pasta. Eu deixo para a comunidade as portas da secretaria abertas, tá? Eu quero que vocês me tragam anseios, dúvidas, mas principalmente ideias, e com certeza vai estar sempre aberta a porta para receber vocês e a gente buscar uma solução, porque muitas vezes tem o sim e tem o não, mas um não que tu vá atrás para buscar é um não que pelo menos a pessoa vai receber lá na frente como não dava para fazer, mas ele foi atrás, e é isso aí que hoje eu levo para dentro da nossa secretaria. A gente talvez não consiga fazer tudo para todos, mas a gente vai buscar tudo o que der para fazer para todas as pessoas que vierem nos procurar. Então as portas da secretaria estão abertas, a gente espera vocês lá com anseios, com as dúvidas, com as ideias e sempre com um bom café para receber o povo, porque assim, ó, a gente não é nada mais do que quem vai defender vocês, de quem vai ouvir vocês. Então, a nossa secretaria vai estar sempre aberta, seja comigo, com o Ortiz, com o Enio, vai estar sempre esperando vocês lá para um bom café, um bom papo, e com certeza sempre em busca do melhor para a nossa cidade.
Muito obrigado. Esse é Adriano Caron, secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito de Guaporé. Muito obrigado.
Agora 12 horas 20 minutos, na sequência, secretário Evandro Guiz deixará o primeiro escalão do governo Fabris e Basti. Após 4 anos como titular da pasta, ele aceitou o convite para trabalhar uma cooperativa de crédito.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 26 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para falar sobre uma baixa no governo Fabris e Bastian. O governo Fabris e Bastian sofrerá mudanças no primeiro escalão a partir de maio. O secretário Evandro Guiz, que assumiu a titularidade da Secretaria Municipal de Administração em 17 de julho de 2017, deixará na sexta-feira, dia 30, contra a vontade de muitos servidores públicos e companheiros do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, a titularidade da pasta. Guiz, que nunca mediu esforço para organizar, elaborar e dar legalidade aos atos do poder público, aceitou o desafio de retornar para a iniciativa privada. Convidado no mês de março a fazer parte do quadro de colaboradores do Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil, Sicoobi, unidade aqui de Guaporé, o secretário, que por mais de 2 décadas atuou como empresário do ramo da informática e telefonia, afirmou deixar a Secretaria de Administração com o coração partido pelas amizades que construiu e o dever cumprido ao longo do período. Disse o secretário: há quase 4 anos assumi uma das secretarias mais importantes da administração municipal e posso afirmar que cresci muito nesse período. Ao lado de toda a equipe de governo, liderada pelo prefeito Fabris, conseguimos colocar em prática muitos projetos e damos uma cara nova para a cidade. O desenvolvimento está aos olhos da comunidade e nunca medimos esforços para proporcionar o melhor para todos. Posso afirmar que deixo a pasta com um sentimento de missão cumprida. O secretário afirma que a pandemia mudou a realidade de todos, em especial dos profissionais da saúde, mas também daqueles que atuam nos serviços burocráticos, dentro dos poderes executivos. Aprendemos muito nesse período. Tudo era novo e muitas mudanças aconteciam sem hora marcada. Passamos horas e mais horas elaborando leis, decretos e normativas para nos adequar e poder enfrentar a pandemia. Muitos do poder público, assim como eu, deixaram suas famílias e amigos de lado para que a máquina pública não parasse. Nem sempre fomos perfeitos, mas fizemos e estamos fazendo o possível para vencer essa batalha ao lado de todos. É uma secretaria sem muita visibilidade aos olhos dos munícipes, mas que tem uma grande importância, destacou Guiz, que agradece a parceria de todos aqueles que estiveram ao seu lado nesses quase 4 anos e a compreensão da esposa e do filho nas horas de ausência. O governo Fabris e Bastian estuda nomes para a titularidade da Secretaria de Administração e deve anunciar nos próximos dias o novo titular ou a nova titular da pasta.
E vamos falar de um bom exemplo. As medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus impossibilitam no momento a prática de modalidades esportivas em grupo. Evitar o contato físico, as aglomerações, são formas de impedir a propagação do vírus. Mesmo sem atividades, a turma do basquete de Guaporé, que idealizou a Associação Guaporense de Basquete Richmond, não sossegou e colocou em prática um projeto para reestruturar parte da quadra esportiva da Escola Africaneca. Com a autorização da direção, os apaixonados pela modalidade, que por diversas vezes usufruíram do espaço, deram início à reconstrução de uma das cestas de basquete. A estrutura de ferro que sustenta a tabela e o aro estava comprometida pela ação do tempo e pelo uso frequente. Uma base de concreto foi feita, com materiais como cimento, areia, brita, ferro, madeira e outros, que foram todos doados por empresas aqui da cidade. E a mão de obra da turma praticante de basquete ao redor da armação. O objetivo é proporcionar mais segurança durante as partidas, conforme destaca Arthur Filipão.
A ideia foi a seguinte, né? Pensando na galera que está em casa ali, naquela quadra do Frecaneca que todo mundo conhece, né? Do famoso Canecão. Estava bem debilitada a quadra, até pelo fato de o pessoal usufruir dela, né? Livremente. A gente passou lá faz umas semanas e a quadra estava... Um dos lados já havia caído por conta da ação do tempo, né? O ferro foi se enferrujando e foi oxidando e quebrou. A escola recolheu e guardou uma delas. E a outra estava bem debilitada, ela já vinha caindo, a gente sabia que ia vinha caindo, porque tem um pessoal nosso que vai lá de vez em quando praticar o ar livre, né? Vinha, né? Até agora, não mais. Faz umas duas semanas a gente passou por lá e viu a cesta caída, né? Toda quebrada. Aí a gente teve a ideia de fazer uma boa ação, né? De reformar aquilo lá. Então a gente reuniu uma equipe aí da galera que pratica, da própria Richmond ali, os atletas da 20 e alguns da 15 ali. E aí a gente passou, fez um projetinho, né, pedindo doações e todo o material que ia precisar. Até quem estruturou o projeto da cesta foi um dos membros da diretoria ali, que é o Eduardo Bageston. Ele se formou em engenheiro agora, no finalzinho do ano passado. E um dos tios de um dos atletas, também é engenheiro. E aí a gente ergueu o projetinho, viu o que precisava de material, que não era muita coisa, e a gente foi apresentar isso nas lojas de material de construção, né? Então uma das lojas que nos ajudou bastante foi a Quero Quero, Construtec, a Cleto Materiais de Construção, a Macro, a Belmondo, ajudaram bastante com todo o material, com areia, brita, ferro.
Até porque não era muito material, né? Mas vai, né? E é um custo para quem está fazendo uma boa ação, né?
Era pouca coisa se tu fosse ver assim, mas hoje o preço que dá as coisas era assim, saiu meio carinho, né? Mas cada um ajuda um pouco, cada um estende um braço ali, a gente conseguiu fazer tudo.
Mão de obra, Arthur, vocês mesmos meteram os braços lá para fazer e acontecer o projeto?
Sim, sim. A gente mesmo que fez o cimento, a gente botou para dentro, pegou, foi atrás de madeira, enfim, montou lá, ficou trabalhando até sábado, domingo. Deu um imprevisto lá no fim do dia, a gente teve que ficar até mais tarde no domingo lá. E quem auxiliou, claro, a qualidade da obra também, né? Foi os dois engenheiros ali e teve um dos pedreiros também, que de boa vontade era conhecido nosso, foi lá e ajudou com algumas ferramentas para ficar uma coisa boa, uma coisa decente e segura, principalmente segura, por causa que é dentro de um ambiente escolar, né?
Nessa situação, vocês fizeram só a caixa do suporte ou mexeram também na questão aro, na questão tabela, ou isso já tinha e o problema mesmo era a estrutura que segurava a cesta em si?
A estrutura da tabela, ela era de ferro, né? Ela era de ferro, toda de ferro, e a tabela de madeira. E o aro também de ferro, né? Então a gente recolheu esse material, a única coisa que ficou foi a estrutura base ali, que era, como eu disse, o poste inicial, né? Ali, a gente deixou isso, e a ferragem a gente fez ao redor desse poste. Então a gente deixou já uma estrutura, ficou bem mais forte do que era antes, né? Desceu a tabela, o aro a gente fez umas reformas nele, a gente levou na Metalúrgica, Pandolfi, acho que ele fez uma modificação, uma pequena modificação no aro para ele ficar mais forte, também mais seguro, que a gente vai mudar lá como a gente vai prender ele na tabela agora. A tabela vai ser pintada, vai ser reformada também, já foi lixada, já vai ser pintada, o aro também vai ser recolocado e uma redinha nova vai ficar perfeito para o pessoal praticar aí, e a gente acredita que esporte é saúde, né? Então, sem isso aí não dá pra ficar, e a gente foi lá e resolveu, né?
Belo exemplo, Arthur. Vocês pretendem, quem sabe, numa outra oportunidade, também em outras quadras, fazer a mesma ação, botar o basquete em alta aqui em Guaporé? Até porque, depois eu vou lhe perguntar, temos muita gente praticando ali na Praça das Pombas.
Sim. Com o nascimento desse projeto ali, Duda, esse pequeno projeto, também a gente, vale lembrar que a Richmond nasceu disso aqui, nasceu de pequenas ações assim. Lá atrás, a gente for lembrar, a gente não pode se esquecer de como a gente, de onde a gente vem, né? A Richmond nasceu desses pequenos projetos, como eu falei. A gente jogava no Bandeirantes quando a gente não era uma associação, não tinha bola, não tinha ninguém. A gente reformava a quadra do Bandeirantes, mantinha ela em ordem, só pelo fato de a gente poder jogar lá. E aí a gente foi caminhando, foi indo, e enfim, vem toda a estrutura, vem toda a história, desculpa, da Richmond ali. Na verdade, a gente se tocou ali numa pequena ação de um atleta que ele fez uma redinha e foi lá e levou lá no Frecaneca, ele colocou lá. Ele passou, saiu do Conceição e foi estudar lá. E ele é atleta nosso. Ele disse pra nós assim, bah, lá tá sem redinha, acho que eu vou fazer uma. E aí ele foi lá, ele fez em casa a redinha. O nome dele é o Brian Guarnieri. Ele fez a redinha, foi lá, tipo, ah, fiz a redinha lá. E começou a imagem de jogar, só pelo fato de ter a redinha. A cesta já tava meio bem feia já. E o fato de ter a redinha trouxe mais gente pra lá. Aí, depois que acabou caindo, eu disse, cara, quer saber, nós temos que ajeitar isso aí antes que caia. E aí, dito e feito, né, deu uma semana, duas ali, caiu tudo. Caiu a tabela, a cesta, foi tudo pro chão. E aí eu disse, cara, nós vamos fazer, a gente vai arrumar isso aí. E aí saiu esse pequeno projetinho. E aí a gente acendeu uma lâmpada bem grande, tá estruturando ali, vai estruturar mais um projetinho dentro da Richmond, que vai se chamar Mais Basquete. A gente vai começar a fazer esse tipo de coisa para estimular a prática do basquete aqui em Guaporé. A gente vai fundar esse projetinho Mais Basquete ali dentro da Richmond. Basicamente é toda essa equipe aí que foi ajudar, pega junto aí. A gente vai começar a restaurar as quadras com a ajuda do município, com a ajuda do pessoal. Quem quiser ajudar, através para fazer uma boa ação, a gente vai começar a restaurar as quadras para poder deixar o pessoal livre para poder jogar basquete onde quiser.
Tem bastante gente praticando, Arthur, você percebe também, né? Já que está mais envolvido. Eu dou uma passada, olho, tem sempre gente na pracinha aos sábados e domingos, finais de tarde, jogando basquete, também andando de skate, que é no outro lado, quando a gente percebe, né, a prática. E também em outras quadras, quando havia essa possibilidade.
É, Guaporé hoje a gente tem poucas quadras de basquete. Essa quadra do Frei Caneca, que é autorizada para jogar, tem a quadra das Portas das Pombas, né? A prática de esportes, eu acho que vem crescendo bastante, até pelo fato desse momento que a gente está passando, né? Essa crise de saúde que a gente está passando aí, acho que acendeu um alerta aí para todo mundo querendo se preocupar mais com a sua saúde, indo procurar academias, indo procurar atividades ao ar livre. Tu vê pessoal correndo na avenida muito mais do que tinha antes, pessoal frequentando aquelas academias que são públicas, acho que tem uma na Saúde, tem uma na Praça das Pombas, inclusive. Já vi gente praticando aí.
Tem uma lá no Santo André, tem uma ali ao lado do Centro do Idoso. Então nós temos várias, né?
É verdade.
Também
é.
Lá na Praça Rosa Sela, no Bom Jesus.
Tem várias academias, né? Várias academias completas. Eu já vi o pessoal praticando isso aí antes, que antes eu não via. Então acho que está vindo uma preocupação consigo mesmo, assim, né? Para melhorar a sua qualidade de saúde. O pessoal sabe que o melhor antibiótico é o exercício físico. Sempre foi, né? E o basquete está vindo, a gente está acendendo na cidade aí já faz um tempinho, né? Agora a gente vê pais, até que nem são envolvidos conosco, né? Que não são do time, né? Da GB ali. A gente vê pessoal que nem se envolve conosco, de vir lá jogar, aprender, ter as aulas de basquete. Está lá, a gente não conhece e está lá praticando com seu filho. Ou até já vi duas, três crianças que também não são nossas, estão lá jogando por lazer, né? Por gostar do esporte, enfim.
Para finalizar, Arthur, então, as considerações finais, e mencione aí quem fez parte, né, desta ação, essa turma aí da gurizada.
Primeiro eu quero agradecer vocês, Duda, pelo espaço, né, de a gente poder vir aí conversar e trazer isso aí pro pessoal do Guaporé. Agradecer todas as lojas que apoiaram a gente bastante, porque sem elas a gente não teria conseguido isso. A gente teria que ter abortado a missão. E vou agradecer ali, vou ter que falar o nome da equipe, tá? Então é o Arthur de Lima, o Brian, o Fred Moroni, o Gabriel Pelissa, o Jean Fascina, o Henrique Moroni, o João Serpa, o William Castaldo, o Eduardo Bageston, que entrou com os conhecimentos da engenharia, e o Eduardo Silva, e eu. E o Iago também veio lá dar uma mão no domingo.
Conforme Filipão, a estrutura da sexta base tabela e aro foi recolhida e será restaurada. O aro ganhou reforço metálico e vai ganhar uma nova pintura. Uma nova rede, melhor. A tabela será lixada e passará por pintura. Na sequência, a Câmara de Vereadores Legislativo aprova repasse de recursos para Sol e Lua, Idosos do Recanto da Amizade e Hospital aqui de Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Meio-dia, 42 minutos, vamos falar sobre o meio ambiente, porque cerca de 6 toneladas de resíduos eletrônicos foram recolhidas aqui em Guaporé. A primeira etapa da coleta de eletrônicos em 2021, realizada pela administração municipal através da Secretaria de Meio Ambiente, foi considerada um sucesso. Cerca de 6 toneladas de resíduos foram entregues no sábado, dia 24, pelos munícipes, em 6 pontos que estavam espalhados. Pelos bairros São Cristóvão, São Francisco, Vila Verde, Nossa Senhora da Paz para Morar, Santo André, Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho e também na Praça Vespasiano Corrêa. com a parceria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Viação, jovens do Léo Clube e do Conselho de Meio Ambiente, foram recolhidos para a destinação correta televisores, monitores, computadores, aparelhos, acessórios de celular e toda a linha, chamada linha branca. A comunidade atendeu ao chamado para o descarte correto dos eletrônicos. Muitas pessoas haviam solicitado a continuidade da campanha e, pela situação da pandemia, não conseguimos fazer no começo do ano. Porém, o cronograma com mais 4 etapas vai ser executado em 2021. Sabemos que muitas pessoas ainda têm equipamentos eletrônicos e de informática que estão em desuso nas empresas e em casa. Aguardem a próxima etapa e destinem corretamente. O meio ambiente e, em especial, as futuras gerações agradecem, afirmou a secretária Mônia Zampese. Os munícipes que não conseguiram efetuar a entrega dos equipamentos eletrônicos nessa primeira etapa vão ter uma nova oportunidade no sábado, dia 12 de junho. O recolhimento, conforme a secretária Mônia, acontecerá na Praça Vespasiano Corrêa e nos bairros São José e Conceição. Nas localidades, a entrega pode ser efetuada pela manhã, das 8 às 11, e na praça, ponto tradicional de coleta, das 8 às 4 da tarde.
Agora, 12 horas 45 minutos, vamos falar na vitória. O Aporense permaneceu 54 dias internados e venceu a batalha contra a Covid. Há um ditado que diz que para quem acredita tudo é milagre. Para a família de Valdir Bonetti, 59 anos, a sua recuperação depois de 54 dias de luta contra o coronavírus, Covid-19, sendo 22 dias entubado em 2 unidades hospitalares, é um grande milagre da vida, da fé e da medicina. Bonetti deu entrada no dia 3 de março no Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Mal sabiam seus familiares, em especial os pais, Segundo Bonet e Maria Luísa Bressan Bonet, ambos com 90 anos e os 7 irmãos, que começava neste momento uma grande luta pela vida. Entregue nas mãos de Deus e de uma competente equipe de profissionais de saúde, Bonet, morador do bairro São Cristóvão, passou 14 dias entubado em ventilação mecânica no Hospital Manuel Francisco Guerreiro, de Guaporé, aguardando uma vaga em unidade de terapia intensiva, numa UTI. Essa foi confirmada no Hospital Geral em Caxias do Sul. Lá permaneceu mais 8 dias entubado e no dia 5 de abril retornou para a Casa de Saúde Guaporense, onde deu sequência no tratamento contra a Covid. Na manhã da segunda-feira, dia 26 de abril, ele recebeu alta hospitalar. Ainda nos corredores, recebeu uma salva de palmas de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros funcionários do hospital, bem como de familiares que, com lágrimas nos olhos, aguardavam ansiosos pelo momento. A família, em nome de Valdir Bonet, presenteou a equipe e, em um gesto simples, mas de coração, entregou uma carta emocionante destacada.
Olá! Queremos agradecer imensamente toda a paciência, dedicação, carinho e atenção que toda a equipe do Hospital Manuel Francisco Guerreiro teve com o Valdir. Queremos agradecer em especial aos médicos, vários, né? Foram vários médicos que participaram do seu atendimento. Gabriel, Christian, Velha e hoje foi o Dr. Júlio que deu alta para o senhor. Que mesmo diante da situação angustiante que estávamos vivendo, nunca nos deixaram perder a fé. Sempre nos lembravam que o Valdir era muito forte. Queremos agradecer também ao fisioterapeuta Rossano, fonoaudióloga Josiane, nutricionista Rafaela, que foram essenciais para que ele tivesse uma ótima recuperação. E os cuidadores Rejane e Cristiane, que dedicaram seu tempo para nos ajudar. Se é verdade que foram também os medicamentos que curaram o Valdir, é verdade também que ele teve a sorte de ter pessoas como vocês, que tinham palavras inspiradoras, sendo assim, ele unir forças para lutar contra essa doença. Que Deus abençoe vocês com uma vida longa e muita saúde, para que possam continuar a tratar e salvar outras pessoas. Nos faltam palavras para expressar nossa gratidão por vocês, o nosso muito obrigado por tudo. Vocês são anjos. Atenciosamente, de Valdir e seus familiares. Muito obrigado.
Esse é o trecho da carta que foi entregue pela família aos profissionais de saúde. E Bonet, ao chegar em sua residência, foi recebido com muito carinho pelos familiares e também por pessoas que moram próximas, né? Parentes, amigos, todos aguardando com uma salva de palmas e balões que enfeitavam a frente da residência. Ele conversou conosco ontem à tarde, horas depois de receber alta.
tarde, amigos também da Rádio Aurora. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Segundo, agradecer por eu ter conseguido essa grande vitória, de combater essa doença. Com força eu consegui. E mais médicos, é claro, daqui do nosso hospital, do Hospital Caxias e do Manuel Francisco Guerreiro.
Foi uma luta contra essa doença terrível, mas o senhor venceu, está um pouco debilitado ainda, mas com certeza nos dias estará novamente fazendo a família sorrir, caminhando, alegrando os pais, né, que também o receberam aqui juntamente com uma multidão de pessoas, seus vizinhos, seus amigos, parentes, né?
Sim, exatamente. Minha família que me deu muito apoio e os parentes, amigos, todos.
Emocionante, né?
Estou salvo por um grande milagre, ajuda e força do querer viver e conseguir.
Que mensagem o senhor, então, dá à nossa comunidade, a quem, infelizmente, ainda não acredita que essa doença existe?
É para crer, né? Porque ela quase me levou. É para crer, mas tem a força, boa vontade de viver. Todo.
Esse é o recado do Valdir Bonetti, 59 anos, que ficou 54 dias internado, se tratando da Covid.
E atenção, profissionais da saúde que receberam a primeira dose da AstraZeneca nos dias 27, 28 e 29 de janeiro. A segunda dose é hoje à tarde. Profissionais da saúde que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca 27, 28 e 29 de janeiro vão receber a segunda dose hoje, da 1h30 até as 3 da tarde, pela porta lateral do posto de saúde central. Observe no seu cartão de vacinas a data e apresente o comprovante da primeira dose no momento da vacinação. É obrigatório. A secretaria reforça também a obrigatoriedade do uso de máscaras.
Agora, 12 horas e 50 minutos. Para finalizar, a Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé realizou na noite da segunda-feira, durante 3 horas, as sessões número 15 e 16. E foram aprovados os seguintes projetos. Projeto que autoriza o município de Guaporé a doar imóvel à empresa Júlio Lubian Móveis, projeto 12. O projeto 17, que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social, sociedade civil denominada Associação Sol e Lua. O projeto 19, que autoriza a celebração de termo de fomento com a Associação dos Idosos Recanto da Amizade. O projeto 20, que dá nova redação aos artigos 262, 263 e 264 da Lei 2.224 de 99, que institui o Código de Posturas e Meio Ambiente. E o projeto de lei 21, que autoriza o município a subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro. Também foi aprovado pelos vereadores o projeto de lei legislativa número 002, que torna segmentos de serviços essenciais.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente, fazer o download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.